obrigado porque aqui estamos com o privilégio de estar na tua casa para te louvar, te exaltar, te bendizer, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aceita o culto da tua igreja, das tuas ovelhas. Nesta hora, Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Podem vos assentar, queridos. Glória a Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu estou escalado aqui para dirigir, pregar e fazer a corrente da oração, né? E sorte que a benção é que tem uma equipe de louvor aqui, né? E na mídia lá também, o Arnold e a Thalita. Então tem um pessoal aqui servindo Jesus, louvamos a Deus. Mas hoje a gente entende, tem pessoal que está cuidando, recebendo visita. Mas estamos aqui adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E louvo a Deus pela sua vida que aqui está, amém? Tem alguém que faz a corrente das 7 quarta-feira? Quem está fazendo? Olha aí, daqui a pouco não está orando por você. Mas antes quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra breve, sobre o Natal. E o Natal é um momento precioso para nós cristãos. Nenhuma outra religião tem o Natal. Nós temos o privilégio de ter Natal. Natal é só nosso. Fala assim, Natal é só nosso. É privilégio nosso, né? E eu quero ler um texto aqui para a gente dar o início à nossa mensagem. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém. Fala conosco, Pai. Amém. Natal, para nós que conhecemos as Escrituras, o que chamamos de Natal, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, é muito antes do que o que aconteceu há 2025 anos atrás, aproximadamente. O Natal, para nós, é o dia que Jesus decidiu, escolhido pelo Pai, a se tornar homem e habitar entre nós. O Natal, portanto, se fala de Jesus, e Jesus, ele existe antes da Terra ser formada, desde a eternidade. Ele estava lá quando foi criado o mundo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele já existia antes de todas as coisas. Ele é pré-existente. Antes de se formar a terra, antes de se formar o exército dos céus, antes de se formar os mares, antes de formar as estrelas, antes de se formar os animais, antes de formar o próprio homem, Deus já existia, Jesus já existia. Ele é pré-existente, porque ele estava com o Pai e ele tem toda a glória do Pai, e lá no Éden, depois de tudo formado, depois de tudo pronto, depois de toda a criação estar sendo concluída de forma perfeita, Deus pega e faz com as próprias mãos. Até então, toda a criação for ordem da palavra de Deus. Ele disse, faça-se, e tudo se fez. Porém, no sexto dia, o próprio Criador desceu à terra, e com as próprias mãos formou o homem à sua imagem e semelhança. E formou ali o homem à sua imagem e semelhança. Formou do pó da terra aquele boneco, soprou, ruá, nas narinas de Jesus. Gênesis 2:7. E passou a existir ali uma alma vivente. E ali nasceu Adão. Depois ele tirou da costela de Adão a Eva, e os nossos primeiros pais foram feitos a imagem e semelhança do nosso Criador, com sentimento, com poder de decisão. Nós somos diferentes de todas as demais criaturas que Deus fez. Nenhuma criatura tem a opção de servir ou não a Deus, de amar ou não a Deus, de ter sonho. Nós somos o único ser criado por Deus que tem sonho. E Deus sonha com você, sonha comigo, Deus tem sonho para nós. Deus sonha te ver na eternidade com Ele, porque esse sempre foi o propósito de Deus, ter muitos filhos. Porém, o pecado entrou. Adão e Eva morderam a isca do Satanás, da serpente enganadora, e creram mais na mentira, na palavra da serpente, do que na palavra de Deus, e desobedeceram a palavra de Deus. O pecado não foi comer o fruto, o pecado foi desobedecer a palavra de Deus. E então entrou o pecado. E a Bíblia fala em Gênesis 3,15, da semente da mulher sairá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. Né? Essa te ferirá o calcanhar. Então, por quê? Até hoje a igreja é perseguida, Jesus é perseguido desde o nascimento. Mas a cabeça da serpente foi esmagada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele consumou a obra Tetelestai, entregando a sua vida por mim e por você. O Natal fala do nascimento do nosso Salvador, mas já foi projetado desde a eternidade. O nosso Salvador já havia sido entregue para morrer por mim e por você. Ele pré-existe o tempo, ele pré-existe a história, ele pré-existe a eternidade, porque ele estava com o Pai antes da eternidade. Hebreus capítulo 1 diz que o Senhor o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita a majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que está sobre todo nome. Colossenses, ou melhor, é Colossenses, capítulo 1, diz que, versículo 15, o próprio apóstolo Paulo descrevendo aqui sobre o Senhor Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso é maravilhoso saber, queridos. O nosso Salvador já existia desde a eternidade. E ele, por amor, o Criador, para resgatar os seus filhos, ele se tornou homem. Porque de toda a criação, você e eu somos a razão da criação. Ele fez toda a criação para colocar seus filhos, para ter comunhão com ele. Mas muito em breve, eu e você estaremos com ele na nova Jerusalém Celestial. Aonde o pecado já foi vencido, a morte já não existirá, já não haverá mais pranto, mais luto, porque as primeiras coisas já passaram, e aquele que está no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Max Lucado disse, se você conseguisse imaginar o que seria um mundo sem pecado, você conseguiria ter uma noçãozinha do céu que te espera. Não vai ter mais duplicata para pagar. Não vai ter mais fatura telefônica para estar pagando. Não vai vencer imposto, não vai ter tributação pesada em cima da gente, não vai ter perseguição política, não vai ter ingratidão, não vai ter frustração, não vai ter trauma, não vai ter acidente, não vai ter crise financeira, não vai ter enfermidade, não vai ter câncer, não vai ter doença. Eu não sei se vai ter careca, mas a gente vai ser tudo bonito lá. Lá não vai ter, uma curiosidade, lá não vai ter família nuclear, pai, mãe, filhos, tio, né, avós, não, vai ser tudo irmãos. Você vai ser irmão do seu pai, irmão do seu filho, irmão do seu neto, irmão do seu tataravô, tudo irmão. Vai ser irmão de Abraão, de Isaac, Jacó. Abraão só continua sendo o pai da fé, porque você está lá porque você teve fé. Mas a fé já não existe mais, Única, não vai existir mais fé, não vai existir mais profecia, não vai existir mais esperança. Tudo fica no passado, mas o amor permanece. Por isso que o que nos enche de esperança, nos enche de segurança, é nos apropriar do amor de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem escassez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem que se apropriar desse amor. Queridos, fique imaginando Maria, noiva, sonhando casar com José. Uma jovem, virgem. José, com seus planos, casar com Maria. De repente, aparece um anjo. Anjo Gabriel. Aparece para aquela jovenzinha. Ela fica assustada. Hein, Lari? Você ficaria assustado se um anjo aparecesse para você? É? Eu não sei, não, se não me dava um infarto. Ela levou um susto, mas aquele anjo falou: serva do Deus Altíssimo, você é agraciada do Senhor, você é privilegiada, de ti sairá o Salvador da humanidade. Explicou para ela que ela iria gerar o Salvador, e ela falou: mas como, se eu não conheço homem? E o anjo falou: será obra do Espírito Santo. Lembra que eu falei Gênesis 3:15? Da semente da mulher surgirá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o único que foi gerado da semente da mulher, porque ele não foi gerado da semente do homem. Todos nós, da humanidade, fomos gerados da semente do homem. Quem tem a semente é o homem, não é a mulher. Mas é que ela gerou Jesus, obra do Espírito Santo. Nós herdamos o pecado original dos nossos pais. Lá no Salmo 51, versículo 4 ou 5, não me recordo bem, mas Salmo 51, Davi fala: em iniquidade fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já herdamos o pecado original, por isso a gente é escravo do pecado desde o nascimento. Quando a gente começa a fazer as primeiras coisas, tomar as primeiras decisões, a gente, mesmo criança, já aprende a roubar o açúcar da mãe. Já aprende a mentir. Porque nós temos uma natureza pecadora, mas Jesus não, ele não herdou pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, não tem pecado, e nós só conseguimos nos livrar do pecado quando nós aceitamos o Jesus como Salvador e passamos a ser a habitação do Espírito Santo, para ele ter domínio sobre o desejo do pecado, porque o pecado amarra a pessoa que é pecadora e que não tem Jesus, ela não tem domínio próprio e ela é escrava do pecado, que ela tenta, mas não consegue se livrar, porque o pecado domina, a velha natureza está imperando. Mas quando aceitamos Jesus, entra uma natureza divina que nos dá força para ter uma vida de santidade. Já começamos a ter um ensaio do que é o céu, viver uma vida de santidade. Mas aquela mulher, aquela jovem, ela falou: cumpra-se em mim segundo teu querer. Que declaração preciosa. Você tem que falar: cumpra-se em mim, Senhor, tudo o teu propósito para a minha vida. Agora ela começa a crescer a barriguinha. Uma noiva, naquela época, não era... havia muito respeito, né? Não ia para a cama sem antes se casar. E tinha aquele momento lá de se conhecer, estavam juntos. E José olhou e viu que a barriguinha estava crescendo. Para não humilhá-la, ou até para não prejudicá-la em algum julgamento e complicar a vida dela, José estava fazendo as malas, escolhendo a roupinha, para ir distante dela, deixá-la. E José, com a mala pronta, resolveu dar uma cochilada, dormir antes de viajar. E o que acontece? Deus manda um anjo conversar com ele em sonho. E em sonho o Senhor fala para ele: não deixe essa sua esposa, porque o que ela tem no ventre dela não é semente de homem, é obra do Espírito Santo. E o nome, assim como Jesus, como o anjo falou para Maria que seria Jesus, falou para ele também: e o seu nome será Jesus, o Salvador, que vai salvar o povo dos seus pecados. não para cumprir o que havia sido profetizado, que de uma virgem nasceria o Salvador, o Messias vai nascer dela, obra do Espírito Santo. E aquilo consolou o coração, e a Bíblia diz que enquanto Maria não deu à luz, José não conheceu Maria, e assim Jesus nasceu da Virgem Maria. Obra tremenda. Deus mobiliza os céus e a terra para cumprir o seu propósito. E nasceu o bebê, e quando estava para, antes de nascer o bebê, Deus coloca no coração das autoridades romanas o recenseamento, porque Deus tinha um propósito. Deus sabia que se ficasse ali, primeiro, não iria cumprir a profecia, porque a profecia, se não me engano, agora eu esqueci qual profeta que profetizou que ia nascer em Belém de Eufrates. E nasceu, daí Deus toca no coração das autoridades romanas para fazer o recenseamento. E José teve que ir para Belém, da terra do pão, porque na Belém significa terra do pão, porque na terra do pão ia nascer aquele que era o pão da humanidade. E Jesus nasce lá. E passado alguns anos, lendo as escrituras, passado alguns anos não, creio que aí um ano e pouco, no máximo 2 anos, lendo as escrituras, os magos do Oriente tiveram a revelação que o menino nasceu. E eles foram em direção à orientação daquela estrela, que simboliza a orientação do Espírito Santo, de todo aquele que lê as escrituras, daquele que busca a Deus, daquele que quer conhecer o Salvador, que quer ter uma experiência com o Salvador. E aqueles magos, estudando as Escrituras, tiveram a revelação pelo Espírito Santo. Como eu falei, eles não eram judeus, eles eram gentios. Mas aqui se manifestou a graça de Deus, porque Jesus não veio para os gentios. A Bíblia fala que Jesus veio para os judeus. Mas os judeus não quiseram, mas Deus já havia tocado no coração daqueles gentios, daqueles magos, sabe, para irem até os salvadores, foram lá, e como nós falamos, levando os presentes, mas primeiro eles foram lá em Jerusalém, chegar lá e foram falar para onde que está o Jesus. E quando o rei Herodes soube, bateu um frio na barriga, falou, está chegando alguém para me tomar o trono. E o diabo se encarnou em Herodes, e ele chamou os magos e falou, vocês vão para lá, mas me contem depois aonde que ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Veja como é mentiroso, é astuto, tem tanta gente fingindo de que quer fazer, ajudar a obra de Deus, e na verdade quer ver a destruição da obra de Deus. A cristofobia antiga, gente. Jesus foi perseguido e é perseguido até hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo, aleluia. Ninguém persegue morto. Sabe por quê que a igreja é perseguida? Porque a igreja é você. E Cristo em você está vivo. E Jesus está vivo. Por isso que existe a perseguição até hoje. E naquela época, querendo então matar Jesus, Herodes fala para mim, depois volta aqui e me diz onde é que ele está. E Jesus, quando os magos foram e viram Jesus, entregaram suas ofertas, ficaram muito felizes, adoraram o Messias, adoraram o Criador. E em sonho o Senhor também avisa aqueles magos para não voltar pelo mesmo caminho, e eles voltaram por outro caminho, porque certamente Herodes poderia até matá-los. Outra lição nós tiramos aqui, quem conhece Jesus nunca mais volta para o mesmo caminho, pelo mesmo caminho, amém? É um novo caminho, uma nova vida, uma nova direção. E aqui, então, aqueles magos que chegaram até Jesus nos dão algumas lições. Primeira lição que eu vejo aqui. Primeira lição. Eles eram homens estudiosos das Escrituras Sagradas. A gente só tem a revelação de quem Jesus é, como nosso Salvador, o amor de Deus, aquele que era o Criador se tornando criatura através da revelação das Escrituras Sagradas. O homem querendo ser Deus é fácil de entender, mas Deus querendo ser homem é só por revelação do Espírito Santo. Não dá para entender. Eu fico imaginando ali na manjedoura lugar mais propício para nascer um cordeiro, né? Nasceu ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na manjedoura, e ali aqueles animais em volta e os anjos coçando a cabeça, né? Eu não sei se tem cabelo não, mas estavam coçando a cabeça, olhando para Jesus e pensando, o que que faz aí o Criador do Universo numa manjedoura? A luz do universo entra num ventre escuro para se tornar luz da humanidade. O Criador, o imortal, se tornando o homem mortal. E já nasceu para morrer. Todo cordeiro nascia para morrer. E aquele cordeiro de Deus nasceu para morrer. Morreu por mim e por você. Então, primeira coisa, primeira lição que eu vejo com esses sábios magos do Oriente é que eles eram homens estudiosos da palavra de Deus. A pergunta é, quem aqui lê a Bíblia, estuda a Bíblia? Levanta a mão, fala assim, né, se você não estuda a Bíblia, passe a estudar a Bíblia, porque ela vai revelar as coisas maravilhosas de Deus para você e vai te dirigir a uma vida de vitória, e ela vai te aproximar cada vez mais do propósito de Jesus, do amor de Jesus, da revelação de Jesus na sua vida. Segunda lição que eu tiro aqui, aqueles homens, eles estavam longe de Jesus, eles estavam distantes de Jesus, mas eram estudiosos das Escrituras e criam nas palavras das Escrituras Sagradas. Eles estavam, como eu falei, eles estavam aproximadamente 1.000 quilômetros longe, ou alguns teólogos falam até 3.000 quilômetros longe, e do lado de Jesus, aproximadamente 10 quilômetros, estavam alguns fariseus estudiosos, também das Escrituras, conhecedores de cor, de trás para frente, conheciam as Escrituras, mas não tinham a revelação das Escrituras. Eles, de 10 quilômetros ali de Jesus, não foram ver Jesus, mas os magos que amaram Jesus, creram no Salvador, por mais de 1.000 quilômetros, vieram enfrentar o tempo, enfrentaram o cansaço do sol, o frio da noite, o perigo das estradas, o perigo de ser assaltado, o cansaço físico que não tinha a facilidade de transporte que temos hoje, enfrentou tudo isso para chegar até o Messias. Na vida cristã tem percalços, mas quando a gente tem a revelação de quem Jesus é, vale a pena enfrentar todos os percalços. Mas aqueles que estavam tão perto, não foram. Aqueles que estavam tão distante, vieram. Não adianta ler a Bíblia e não ter a revelação, e não amar Jesus, não amar a Deus acima de todas as coisas. Não adianta ter a Bíblia sem entender, sem amar, sem confiar, sem crer, sem ter fé no que lê, ter a revelação do Espírito Santo. Religiosidade, aqueles fariseus, aqueles escribas eram religiosos. Religiosidade não traz experiência da fé para ninguém. O que traz a experiência cristã é a vida cristã. Nós vemos então que aqueles magos, eles vieram de longe, mas tiveram a experiência com Jesus. Viram o Messias, amaram o Messias, adoraram o Messias. Nós vemos que eles eram estudiosos das Escrituras Sagradas. Não tem coisa mais triste do que a pessoa conhecer Jesus e não servir Jesus. Saber quem Jesus é e não adorá-lo. 10 quilômetros de distância, mas não adoraram o Messias. De mais de 1.000 quilômetros, vieram para adorar. Quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós passamos a ser verdadeiros adoradores e verdadeiros servos do Senhor Jesus. E por fim, os magos que vieram lá da Pérsia, eles mostraram que a religiosidade é diferente de cristianismo. Quando nós recebemos Jesus e temos uma experiência com Jesus, nós passamos a ser cristãos. E eu quero dizer para você que cristianismo não é religião, é estilo de vida. É estilo de vida. Cristianismo é eu não mais fazer aquilo que eu fazia como pessoas do mundo, porque agora eu sou luz de Cristo, porque eu tenho a luz dentro de mim. Eu passo a brilhar. É ter a graça reveladora do Evangelho no meu coração. E aquela mesma graça que me livra do pecado, ela me educa para viver uma vida de santidade. Isso está em Colossenses. A graça reveladora que me educa para viver uma vida de santidade. Eu preciso, queridos, saber que quando eu conheço a palavra revelada me dá um novo estilo de vida. Eu não sou religioso. A religião não liga ninguém a Deus. O único que vai reconciliar eu e você com Deus, já nos reconciliou, é o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, na cruz do Calvário. Para finalizar, eu quero que você fique em pé, mais uma vez, e eu quero ler Timóteo, e vamos ter um momento de adoração, mais uma vez, antes de orar pela corrente, encerrar o culto. 1 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade, o mistério da fé, o mistério do amor de Deus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você que está aqui, porque você leu as Escrituras, você creu nas Escrituras, você recebeu Jesus, você ama Jesus. Você que está aqui porque você quer um novo estilo de vida, não como uma religião, mas como um estilo de cristianismo, que é viver Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E nesse momento, antes da gente orar pela corrente, antes de nós encerrarmos o culto, eu quero que você tenha um momento de adoração. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Comece a adorar Ele. Você já adorou com as suas ofertas, seus dízimos. Agora vamos ter um momento de adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo Natal, pelo presente do teu Filho ter morrido no meu, no nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Levantamos nossas mãos.
Adore Ele.
Para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Outro igual.
Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Obrigado porque o Senhor está vivo, Jesus, e a Tua palavra diz que onde estiver dois ou três reunidos no Teu nome, Tu estaria presente. Portanto, louvamos ao Senhor pela Sua presença, porque um dia o Senhor morreu na cruz, o Senhor nasceu, viveu como nós e morreu por amor. E levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre o Senhor Jesus, e sobre suas pisaduras já fomos sarados. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado porque através do teu sangue nossas maldições foram quitadas, foram apagadas, foram anuladas na cruz do Calvário. Portanto, nós transferimos para a cruz toda a culpa, todo o pecado e toda a maldição. Aplicamos o sangue de Jesus sobre os teus filhos, tuas filhas aqui, em nome de Jesus, e dizemos: toda a enfermidade fora, toda a doença fora, toda a obra das trevas fora. Abençoamos as famílias, abençoamos as empresas, em nome de Jesus. Coloca nessas mãos a tua unção, a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Abençoamos aqueles que estão fazendo a corrente das sete semanas da vitória. Abençoamos os teus filhos, opera esse milagre, e que nós seremos, prometemos testemunhar e te dar toda a honra, toda a glória. Abençoamos cada um que está nessa corrente. Abençoamos também aqueles que estão representando alguém de outro lugar, que não puderam vir, talvez num leito de uma UTI, talvez num leito na casa, talvez num leito no hospital, onde estiver essas pessoas, que a tua unção seja crescente, transbordante, e teus anjos visitem onde estiverem e operem um milagre, em nome de Jesus. Nós ordenamos: toda a enfermidade perca as forças, toda dor desapareça, dor de coluna desapareça agora, em nome de Jesus. Liberamos cura ao teu povo, toda dor desapareça, desde a planta dos pés até a cabeça, toda dor fora, em nome de Jesus. Abençoamos esses rins, abençoamos esse aparelho circulatório, digestivo, esse aparelho renal, abençoamos, Senhor, essas colunas, abençoamos essas mãos, esses pés, ó Deus, abençoamos essa cabeça, em nome de Jesus. Teus filhos sejam curados completamente. O Senhor pagou o preço, nós os apropriamos pela fé e abençoamos o teu povo, declaramos uma semana de vitória em nome de Jesus. E abençoamos também o Natal, que cada um possa desfrutar desse dia, dessa celebração com muita alegria, com a sua família, com seus amigos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós hoje e sempre. Amém e amém. E um Feliz Natal! Feliz Natal!